A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. E hoje nós vamos falar aqui sobre os efeitos da Covid-19 sobre os contratos. Quem vai conversar conosco é o Dr. Eduardo Viana, juiz de direito da Vara Cível da Comarca de Palmas. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Muito obrigado a você.
Bom, para começar então a nossa conversa, a pandemia de Covid-19 atingiu os mais diversos setores da nossa economia, não é mesmo?
Sim, sem dúvida.
Impedindo ou gerando dificuldades para as pessoas físicas e para as empresas, principalmente de cumprirem com os seus contratos.
Sim. Sim, na realidade nós temos experimentado várias demandas judiciais em decorrência da Covid. Entre elas, entendo que tem se destacado as demandas sobre revisões de contrato. Né? O que nós temos é uma... tem sido uma tendência de revisão dos contratos. Sim. Pela teoria da imprevisão. É uma teoria que permite a revisão contratual ante aspectos não previstos, né? Seriam aspectos que não estavam no início do contrato, né? Quando o contrato foi firmado, e que surgiram posteriormente a isso. Mas é claro que tem que ter uma... Nós devemos fazer ponderações sobre o alcance dessas revisões e a adequação dessa revisão para que não haja uma onerosidade exacerbada para uma das partes.
Perante o Código Civil, então, basta alegar, neste momento, a pandemia para resolver o contrato, ambas as partes, sem pagamento de penalidade, ou pleitear uma modificação?
Não, na realidade, veja, o que tem sido feito é justamente, primeiro, é tentar manter o contrato.
Sim.
Eu acredito que a manutenção do contrato é o principal. Porque quando nós estamos diante de duas partes, nós não podemos simplesmente, pela existência da pandemia, onerar uma das partes. Isso não é possível. Nós temos que verificar, dentro de uma ponderação, se houve, em decorrência da pandemia, um desequilíbrio. Certo? Então não basta simplesmente alegar a pandemia para tentar ou para buscar uma revisão ou uma resolução do contrato. Deve ser demonstrado que ante a pandemia, primeiro, que o fato gerador do desequilíbrio foi a pandemia. Né? É isso que eu estou dizendo, não basta simplesmente eu alegar, eu tenho que demonstrar que, primeiro, a pandemia foi o fator principal para um desequilíbrio do contrato. Segundo, se houve realmente esse desequilíbrio ou não, e mais ainda, se esse desequilíbrio, de repente, não atinge ambas as partes. Nós temos que verificar se... Porque a pandemia ela ocorre para todos, né? Não é só para um setor ou outro, ou para uma pessoa ou outra. Não, ela ocorre para todo mundo. Se for verificado, por exemplo, que ambos foram... influenciados, que ambos estão sendo penalizados pela pandemia, deve-se ter uma cautela para que não ocorra um desequilíbrio ainda maior, uhum, em decorrência de uma decisão judicial.
Uhum. E, magistrado, todo tipo de relação contratual sofre com os impactos dessa pandemia? Por exemplo, quais as demandas mais comuns que chegam à sua unidade?
Olha, nossa... Pensando bem abrangente, né? Nós temos desde relações contratuais entre pessoas físicas, por exemplo, ações de despejo, né? locação, né, são contratos de locação, entre pessoas jurídicas, por exemplo, uma empresa que não está conseguindo arcar com contas de luz, empresa que não tem conseguido arcar com financiamentos, né? Um exemplo que eu posso dar é, nós tivemos aqui na comarca de Palmas, um hospital que adquiriu há 2 anos atrás uma máquina de ressonância magnética, que é algo extremamente caro, né? E o contrato foi firmado em euro. E o euro disparou na pandemia. E o mais interessante é que nós temos aí várias correntes teóricas. Uma corrente expõe que não pode haver a revisão do contrato, porque seria uma... nós estaríamos diante de um aspecto cambial, né? Seria, aumentou o euro. Outra corrente adota um posicionamento no sentido de que houve realmente uma variação cambial? Houve, mas se essa variação cambial deu-se por um aspecto extraordinário, no caso a pandemia, sim, pode haver a revisão. Então, veja, são várias teorias que vêm sendo, não vou dizer surgindo, porque a maioria delas já existia, mas estão sendo moduladas para aplicação na pandemia, e que falam, muitas vezes, coisas distintas ou antagônicas, e cabe ao Poder Judiciário buscar uma adequação em todas essas, dentro de todas essas teorias, para a aplicação do caso concreto. Mas a diversidade tem sido infinita, eu posso dizer, porque são relações de consumo, são relações entre empresas, são relações entre pessoas físicas, então é muito variado.
É um momento de desafios, um teste, podemos dizer assim, para o direito, para a segurança jurídica, para a justiça, para o magistrado como o senhor?
Ah, sem dúvida, né? É algo que eu acho que poucas gerações, e aí eu, claro, falo de magistrados, né? Puderam experimentar algo similar, né? Porque veja, a gente não está falando de uma, e aí volto ao que eu falei antes, de uma variação cambial, por exemplo, em decorrência de crise financeira. Crise financeira a gente teve aí a cada, sei lá, 5 anos, uhum, 6 anos, você tem uma crise, você tem uma variação cambial aguda, mas em decorrência de efeitos econômicos naturais, diria, né? Dentro da economia, isso ocorre. Agora, experimentar uma situação, posso dizer, emergencial, de urgência, decorrente de uma pandemia, eu não consigo me recordar qual foi a última que teve em uma proporção como nós estamos experimentando hoje. E se nós adotarmos que essa situação emergencial vai, sim, como já vem ocorrendo, influenciar nas relações jurídicas, sim, é um desafio muito grande. Você veja, nós aqui estamos conversando sobre relações contratuais, mas é claro, a gente pode alocar essa crise também nas relações entre o Estado e detentos, por exemplo. Nós tivemos aí há pouco tempo orientações para revisar as prisões preventivas, etc., para não manter detentos acautelados em razão da Covid, da situação das penitenciárias, das carceragens. Então, é sim um momento de muita apreensão, claro, mas sim, o Poder Judiciário tem que estar atento para servir a população dentro de uma razoabilidade e aplicação do direito, né?
Diante dessa situação, como o senhor vem aplicando as soluções jurídicas?
Olha, primeiro lugar, não tem uma fórmula fechada, né? Isso não existe. O que a gente tem feito é atuar com muita razoabilidade, muito bom senso, acho que acima de tudo razoabilidade e bom senso. Porque quando um contrato, ele é, no caso das revisões contratuais, quando um contrato ele é firmado, os aspectos que venham a forçar-nos a revisar esse contrato devem ser vistos sempre com muita cautela. Porque o contrato ele deve ser mantido como premissa. A premissa é manter o contrato. Se por acaso realmente fica comprovado um desequilíbrio muito grande, que esse desequilíbrio venha ocorrer em decorrência de uma situação extraordinária, imprevista, aí sim, dentro, volto a dizer, de razoabilidade e bom senso, pode-se adotar essa postura de revisar o contrato, mas também, mesmo essa revisão, ela deve ser realizada, penso, com o menor impacto para Sim. as partes. Porque, como eu disse, o contrato, a ideia inicial é que ele seja mantido. Né? Então, mas, acima de tudo, penso é com razoabilidade e bom senso.
Há uma sensibilidade maior, magistrado, no meio desse momento tão crítico entre as partes?
Olha, eu não posso afirmar isso não, tá? Não posso afirmar. Nós verificamos que todas as partes estão sofrendo com isso. Isso é um fato, tá? Nós tivemos demandas aqui, foram tentados acordos e a parte que não anuiu com a revisão do contrato, que, enfim, expôs que não poderia anuir, em regra, ela tem argumentos para isso também, porque, como eu disse, eu não posso autorizar uma parte a não pagar um débito, sendo que a outra parte vai sofrer tanto ou mais do que aquela que está sendo beneficiada pela decisão judicial. Uhum. Então, é uma questão delicada de se ponderar, mas eu não posso dizer que, na prática, eu tenho visto aqui uma sensibilidade maior ou menor do que normalmente nós temos. O que nós vemos, sim, é uma posição de cautela muito grande para aceitar uma revisão, para anuir em relação a esses acordos, e me parece que isso vem ocorrendo pela incerteza do futuro. Né? Então, a empresa, algumas vezes, o que nós vemos é que ela não quer anuir com essa revisão em um acordo, em um consenso, porque ela também não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe quais vão ser exatamente os reflexos deste momento que nós estamos passando para a sua empresa, para a sua economia. Então, mas respondendo a sua pergunta, não posso dizer que tenho visto uma sensibilidade maior ou menor do que aquela que nós enfrentávamos no dia a dia.
E solicitar a revisão contratual é um direito das partes?
Sim, sem dúvida. Veja, mesmo em momento que nós não estávamos na pandemia, a revisão contratual, a utilização de aspectos de reequilíbrio econômico-financeiro, da aplicação de teorias da imprevisão. Isso é um direito de qualquer parte. É um direito, uma vez que se está diante de relações contratuais, relações jurídicas, é uma corrente que existe, é uma teoria que existe e já foi aplicada anteriormente. Já vimos ser aplicada anteriormente. Agora, é claro, né? Vai, neste momento de pandemia, isso tem se acentuado, né? São demandas que a gente não tinha enfrentado antes, são justificativas que nós não tínhamos enfrentado antes, e nós vemos, sim, um aumento na demanda indo por esse caminho.
Nessas relações contratuais, doutor Eduardo, se for uma pessoa física ou jurídica e há uma fatura a vencer, e não vai conseguir fazer esse pagamento, a pessoa deve procurar negociar antes ou depois da fatura vencer?
Veja, eu recomendaria que sempre antes da fatura vencer é o ideal. E explico. A gente tem que entender que do outro lado o credor daquela fatura também está sofrendo com os reflexos da pandemia. Então, quando você procura antes, o credor, no caso, ele também tem a possibilidade de se organizar, de prever que não vai receber aqui o valor integral, de se orientar com o seu, por exemplo, com o seu departamento financeiro, porque depois que, que já está vencida, aquilo ali acaba acarretando para ele um prejuízo, né, evidente, que ele vai ter que lidar, muitas vezes, não podendo pagar uma fatura dele também. Uhum. Então, o ideal é que sempre antes do vencimento de algum débito, as pessoas, as empresas, busquem o acordo, a revisão, enfim, de uma maneira extrajudicial, né? Primeiro, tentar conversar com a outra parte, e se não conseguir, judicialmente, mas que seja antes, porque se for posterior, acaba ocorrendo também um reflexo, uma consequência ruim para aquele que estava esperando receber aquele crédito.
E nessa revisão, nessa negociação, por exemplo, pode até que prorrogar o vencimento das obrigações seja uma das saídas, uma das alternativas?
Sim, sem dúvida. Veja que até agora há pouco tempo, muitas concessionárias de veículos, né, bancos de automóveis, estavam entrando em contato mesmo com os seus clientes, com os financiados, enfim, para prorrogar o vencimento de algumas parcelas. Me parece que essa vai sim ser uma das saídas adotadas entre as partes. Nós temos que verificar o seguinte: não é porque estamos diante de uma pandemia que obrigações não serão cumpridas. Né? O cumprimento da obrigação é a regra. Não dá para se pensar na pandemia, num momento de imprevisão e extraordinariedade, como um salvo-conduto para inadimplência. Isso não pode ocorrer. Né? Então, o que vai ser buscado são tratativas para que, mesmo diante de uma imprevisão, o contrato seja cumprido dentro de outros parâmetros que se adequem melhor ao momento, mas não o inadimplemento ou o descumprimento do contrato. Então, esta saída de prorrogar, de jogar para frente uma parcela, vamos dizer, ou dar um desconto em razão do pagamento, e serão saídas, sem dúvida alguma, salutares.
Como que a justiça se posiciona também, magistrado, na questão da boa-fé, não é mesmo? Porque nós temos também aí, né, na boa-fé, no cumprimento dos contratos. Ou seja, quem realmente está passando por uma situação grave agora ou quem está se aproveitando dessa situação?
Veja, a gente sempre tem que procurar, né, olhar para todas as situações tendo como premissa a boa-fé. Mas é evidente que dentro da maioria que procura a justiça com a índole de realmente efetuar o pagamento, mas dentro dessa situação de imprevisão, não poder naquele momento. Então, veja, a gente procura ver tudo com boa fé, mas vão existir situações, tanto é delicado falar na má fé, né, porque ela pode ser confundida muitas vezes com isso já tive a oportunidade de observar. Com empresas, por exemplo, não é que ela esteja de má fé, mas em razão dessa incerteza que permeia o momento, ela utiliza-se também dessa teoria, deste argumento, para se garantir diante de uma situação incerta. Uhum. Então não é que ela atue de má fé. Mas ainda que ela não esteja passando por uma situação de prejuízo exacerbado e tal, ela busca o Poder Judiciário para ter minorada essa, para ter diminuída essa incerteza do momento. Veja, é diferente daquela empresa, por exemplo, que chega ao Poder Judiciário já demonstrando um prejuízo, já demonstrando a situação extremamente delicada. É, são situações diferentes. Mas, é claro, o Poder Judiciário também tem que estar atento para essa situação de boa-fé ou má-fé e, acima de tudo, como eu disse anteriormente, atuar dentro de bom senso e razoabilidade.
Assim como todo o judiciário, o senhor também está atuando de forma remota, não é mesmo?
Sim.
E eu gostaria de saber como está a questão da produtividade, como o senhor tem mantido essa prestação jurisdicional, principalmente, né, falando nessa questão dos contratos.
Olha, veja, produtividade ela, no Poder Judiciário como um todo, ela está extremamente elevada. É, o Estado do Paraná, salvo engano, o Poder Judiciário do Paraná foi um dos que mais produziu, né? Houve um aumento na produtividade. É claro que é um momento muito diferente, né? Você trabalhar de casa é muito distinto do dia a dia do fórum, né? Do local do Poder Judiciário. De um lado, permite uma certa liberdade em relação a como trabalhar, enfim. Mas, por outro lado, algumas questões acabam prejudicadas, porque, especialmente no interior, o fórum, o Poder Judiciário, ele é visto como um ícone, né? Muitas pessoas vão até lá tirar dúvidas do dia a dia, dúvidas que muitas vezes não vão nem chegar a demandas judiciais, mas vão até lá porque encontram no fórum, no Poder Judiciário, a salvaguarda dos seus direitos, ainda que não venha a interpor uma demanda.
Sim.
Então, essa questão dos contratos, o que nós temos visto é uma redução nas pessoas físicas, nas pessoas que iam até o fórum buscar informações. Isso reduziu muito, né? Até porque os fóruns estão fechados. Mas, por outro lado, a produção em si aumentou. É claro que, até por verificar as orientações do Conselho Nacional de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós sabemos que a situação do home office, do trabalho em casa, do trabalho remoto, de alguma forma vai ser mantido para algumas pessoas, talvez, mas a regra é que volte, né? Volte o fórum abrir, o Poder Judiciário no seu local normal de trabalho. Também por essa questão de atendimento ao público.
E desta grave situação, magistrado, já é possível evidenciar que a economia sentirá fortemente os efeitos provocados por essa pandemia?
Ah, sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Veja, só por essas demandas contratuais entre pessoas jurídicas, por exemplo, nós verificamos que pessoas que, em regra, não teriam dificuldade alguma de quitar seus compromissos, de honrar seus compromissos,
Sim.
vêm buscando no Poder Judiciário e normalmente elas vêm com argumentos sólidos. Quando eu digo argumentos sólidos, demonstram com balanços, demonstram com planilhas que o seu rendimento caiu drasticamente, que a situação foi alterada de maneira incisiva para a continuidade dos seus negócios. Então, e veja, isso se reflete como? Para nós, o Poder Judiciário, nós sabemos que quando cai o rendimento, quando cai a receita de uma empresa, automaticamente vai cair também aquilo que acaba por sustentar o Estado, que são os tributos, né? O recolhimento de tributos já vem reduzindo, já vem caindo muito. Então, sim, nós vamos sentir, eu creio eu, os efeitos dessa pandemia no sistema financeiro, nas empresas. Eu acredito que por mais de ano, sem dúvida alguma.
Muito bom, ter o senhor aqui no programa Justiça para Todos. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto, doutor Eduardo.
Olha, as minhas considerações seriam no sentido de que o Poder Judiciário está atento a essa situação extraordinária. Nós sabemos que várias situações que nunca foram vivenciadas vão ser colocadas ao Poder Judiciário para uma resolução, para uma avaliação, mas ainda que sejam situações que não tenham sido experimentadas antes, o Poder Judiciário conta com a experiência, conta com a sapiência, né, dos magistrados e, acima de tudo, sempre permeando bom senso e razoabilidade para atuar nessas situações que, me parecem, como eu disse antes, vão durar muito tempo ainda, mas que deverão ser enfrentadas justamente para que nós retomemos um curso de prosperidade, seja no Estado, seja no país.
Eu agradeço aqui a sua entrevista. Novamente, muito obrigada.
Obrigado.
E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Conversei hoje aqui com o Dr. Eduardo Viana, juiz de direito com atuação na vara civil da comarca de Palmas, e falamos sobre os efeitos da Covid-19 sobre as relações contratuais. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.